Montenegro, da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção.
Santos, Bahia, Vasco, Joinville, Fortaleza, Internacional, Goiás, Atlético Mineiro, Remo, Operário, Santa Cruz, Comercial, Gama, Imperatriz e América de Natal são os campeões estaduais, abrindo esse programa titulares. Hoje é segunda-feira, são 8 e alguns minutinhos. Estamos aqui mais uma noite na Central 3 para debater o futebol do final de semana, da semana que passou, da semana que vai vir, acaba sendo de todo dia. Não é mesmo, Leandro e Amin? Boa noite.
Boa noite, é mesmo.
Acaba sendo um futebol eterno, é, né?
Paulo, ontem...
Ele não para.
Ontem eu fui almoçar na Santa Cecília, fora de casa.
Quem foi Santa Cecília,
hein? Quem foi Santa Cecília, né? E havia uma mesa no boteco onde almocei, três senhores com a camisa do Remo.
Que loucura, invasão paraense no centro de São Paulo.
Eu tive que dizer a eles, ó, boa sorte hoje. Não era exatamente o estadual, né, que o Remo disputou na Copa Verde, correto?
Foi campeão estadual.
Exato.
Mas também disputou estadual,
também disputou na Copa Verde. E é louco, um time do tamanho do Remo tem que disputar hoje em dia pelo calendário, né? Não é mais pela taça, né? Mas é para ter atividade no segundo semestre, né?
Pois é, a gente começou com o hino do Santos, mas prometemos não debater sobre qual hino é mais legal, né? Assunto que persegue as discussões sobre o Santos. Vitor Birner, o Vitor Birner tem uma coisa muito louca, né?
Respeita,
porque
uma coisa muito louca?
Ele tem um respeito tremendo por quem começa a trabalhar no horário, que ele chega gritando e esquece que trabalha numa rádio, né? Não é num sistema de trem... Ou, sei lá, num açougue, numa feira. E melhor, se a gente trabalhasse numa empresa que você vai encontrando pessoas nos corredores, que ele tivesse, sei lá, uma paixão no RH, mas não. Ele se atrasa por pura e simples perda de noção dentro do próprio personagem. E ele se atrasa pra surpreender apenas a nós quatro. Meros mortais. Não tem porquê, né? Mas tudo bem. 8:04. Boa noite, Vitor.
Boa noite, Paulo Júnior, Leandro, Chico, Matias e amigos Centralnautas. Eu cheguei às 8:02, no horário que o programa sempre começa. E, nesse caso, a ideia não é surpreender. A ideia é manter a tradição. Porque vocês que são caras contra o neofutebol... Contra a neopolítica, contra a neo-ordem econômica do
o
mundo.
Milton Leite, contra o Fabrício, a panela do Dagoberto.
Então,
mais?
Vocês precisam ser um pouco mais tradicionais. Então, vocês precisam criar, digamos assim, situações que têm uma energia própria. Né?
Mesmo que ela seja péssima.
Não tem péssima, não é ruim, não é péssima,
não
é ótima.
Não existem qualidades no mundo, né?
Tudo... Existem muitas qualidades no mundo, mas algumas situações são irrelevantes, então tanto faz se tem ou não qualidades.
Então tá, eu digo ao ouvinte que tá lá no site que o programa começa às 8, a gente anuncia que ele começa às 8, e não por isso eu vou criar uma tradição de começar às 8:04.
Não, ele começa às 8:02. Você fala, bom, tem a vinheta antes, tudo, é verdade.
Mas
que apresentação, perfeito.
Passou o seu prefácio?
No CBN Esporte Clube, por exemplo...
Ele fazia de pé, inclusive, no CBN.
O programa começava... Ó, Leandro, me lembrando. O programa começava às 8 horas da noite. Só que às 8 horas tinha o repórter CBN. E eu chegava no estúdio às 8:02, porque era o horário do término do repórter CBN.
Curioso que aqui não tem um repórter Central 3. E já são 95 programas.
E nesse momento quem telefona é Mogli.
Um dia você entenderá. Matias Pinto, boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite, Leandro e a mim. Boa noite, Vitor Birner. Aos ouvintes da Central 3. E o Paulo fez aí a relação dos campeões estaduais nesse final de semana. Ainda a bola está rolando em alguns outros estados. E eu coloco só um asterisco no título do Joinville, que pode ser decidido amanhã em favor do Figueirense, né, que reclama por conta da inscrição de um jogador irregular. Então, mais uma vez, o tapetão ganha protagonismo num campeonato no futebol brasileiro.
E duas coisas muito interessantes da final em Santa Catarina. Uma é a cara de pau dos jogadores do Figueirense em comemorar o título, porque, tudo bem, eles não têm nada a ver com isso, mas comemorar um título que você empatou e você não jogava pelo empate é muita cara de pau. E outra é o presidente da Federação Catarinense, que disse: eu entrego a taça. A partir de amanhã, já não é mais comigo. Chico Malta, boa noite.
Boa noite. Eu tenho uma mosca aqui, um mosquito que entrou
na sala. Eu, não fui eu que convidei.
Eu sei.
O Vitor Birner, só você pode.
Quem demitir. Pariu o Matheus que o embale.
Pois é.
Você não participa do programa, né?
Quem pode cortar é só você.
Vamos lá.
Eu assino.
O que você fala, Paulo? Boa noite, boa noite, Leandro. Boa noite, Matias. Chico. Boa noite, Vitor Birner. Boa noite, ouvintes. O meu destaque vai para 66 anos atrás.
Meu Deus.
Pois é. 1949, dia 4 de maio, um avião cheio de craques, o time do Gran Torino, que era a seleção italiana, né? Só mudava de camisa, caiu em Superga, numa colina que tem perto de Torino, onde tem uma basílica, bateu no muro da basílica e matou o time todo, o time que vinha de um amistoso lá em Lisboa contra o Benfica. E era uma tarde com muita neblina, naquela época os aviões não tinham radares poderosos, e o avião acabou se chocando ali na montanha e morreu o time todo, entre eles os atacantes craques Mazola e Loic. Não Sandro Mazola, é o pai do Mazola.
Pai do Mazola. Tem muito futebol isso.
Mazola.
Paulinho, pai do Paulinho.
Mazola, que pelo Figueirense ontem perdeu o que seria o gol do título, aí não tinha discussão, né? Porque adiaram essa coisa do tribunal em Santa Catarina, porque se o Figueirense ganha, dá na mesma, né?
Isso.
Figueirense ganha, acaba a discussão. Aí o Mazola perdeu embaixo da linha, uma cabeçada na pequena área, que também não é o Mazola.
E o que é interessante é que, como todo ano, nesse dia 4 de maio, os torcedores do Torino fazem uma procissão até a colina, levam flores, acendem velas, fazem orações para o time. Isso é uma tradição há 66 anos. Todo dia 4 de maio tem essa procissão, tem essa manifestação homenageando o time.
É aniversário do Golias hoje, viu, Chico Malta?
É aquele mesmo, né? O filho do Golias.
O Ronald.
Que legal, Leandro. Que bacana.
Aniversário do Golias.
Leandro e Amin, Santos 2-1, campeão nos pênaltis. Fernando Prass, que havia 15 dias, tinha saído como herói nos pênaltis, pelo Palmeiras, batendo o Corinthians. Dessa vez deu o Vladimir, os palmeirenses erraram. E o Santos, que perdera o título para o Ituano, dessa vez ganhou. São 6-10. O Santos, de alguma forma, ele não chega muito forte no brasileiro, já tem algum tempo, mas arrumou um jeitinho ali de sempre chegar no Paulista.
Eu acho que o título do Santos vai ficar marcado como o da qualidade de sua dupla de ataque. Foi suficiente para desequilibrar um momento decisivo de um campeonato de nível técnico baixo, onde dois times não estavam priorizando completamente a contenda, no caso São Paulo e Corinthians, preocupados com a Taça Libertadores. Mas, cara, o Robinho é acima da média, não precisa estar 100% comprometido para fazer mais do que qualquer outro jogador similar. O Ricardo Oliveira mostrou que voltou bem também. E esses dois, claro, junto com o Giovanni, em cima do Zé Roberto, que por sinal, o Zé Roberto tá, se tivesse jogando o tão quanto lidera, estaria ótimo, mas ele tem mostrado muita deficiência em campo, e o Giovanni estava jogando muito bem ali em cima do Zé Roberto, e as pessoas que vêm de trás, o Lucalismo, por exemplo, que é um jogador realmente muito bom, está se firmando nesse time do Santos, mas eu acho que o diferencial aí é Robinho e Ricardo Oliveira. A movimentação da dupla confundiu o Palmeiras, atrapalhou a dupla de zaga do Palmeiras, complicou a vida muito do Gabriel, que acabou tendo que desproteger a frente da zaga, porque saiu muito para marcar Robinho na lateral, para fazer cobertura. E, enfim, em 45 minutos de jogo na Vila Belmiro, o Santos fez o que o Palmeiras não fez em 30 minutos, com um jogador a mais e um pênalti a favor no jogo de ida. Foi suficiente para marcar os dois gols. E aí depois aconteceu uma deliberação do árbitro de tirar, sem razão alguma, dois jogadores de campo, e aí vira uma outra partida, uma outra coisa que a gente discute depois. O jogo, para mim, teve 45 minutos. Nesses 45 minutos, o Santos foi bastante superior ao Palmeiras e por isso mereceu a vitória.
Agora, sobre o Robinho, eu concordo contigo quando você fala que ele não precisa nem estar jogando tão bem. Eu também elogiaria o Lucas Lima, mas nos jogos em que o Robinho não atuou, o Lucas Lima desapareceu. Ou seja, o Robinho é o cara que divide a criação com o Lucas Lima, que se transforma em atacante. De vez em quando, menos do que necessário, mas de vez em quando ele acompanha até o apoio do lateral adversário. E ontem, mais uma vez foi o Robinho quem chamou a atenção dos principais marcadores do Palmeiras, como o Leandro acaba de dizer. E o Lucas Lima pôde aí também mostrar o futebol que tem feito ele se destacar no Campeonato Paulista. Eu acho que também ontem pesou uma coisa, além dessa questão individual, que eu acho que o Santos tem ali dois jogadores que desequilibram mais que os melhores jogadores do Palmeiras, parte individual. Eu acho que o Santos, coletivamente, é um time mais preparado que o Palmeiras. Eu até acho o Palmeiras que tem mais alternativa, pelo que o Oswaldo mostra nesse momento, como, por exemplo, ontem a visão dele, quando o Giovani expulso, e ele volta pro segundo tempo com o Zé Roberto mais solto no meio, porque não tinha quem marcar, ali é o dedo do técnico e o dedo perfeito do treinador. Porque o Santos podia até fazer um gol, mas tinha que correr algum risco o Palmeiras naquela situação, e, na verdade, o Santos não criou nada naquele espaço depois da expulsão do Giovani. E o Robinho até foi, em alguns momentos, para aquele lado, provavelmente por instrução do Marcelo Fernandes também, e porque o Robinho tem leitura de jogo, e não conseguiu criar absolutamente nada ali. Eu acho que quando a gente pensa no primeiro jogo, tem muito a ver com essa questão tática, porque o Palmeiras ainda tem poucas alternativas na parte ofensiva. O Palmeiras depende muito da jogada pelos lados, né? Depende muito de um chute de fora da área. A movimentação do sistema ofensivo ainda não é sincronizada, não é coordenada a ponto de confundir o adversário. E foram esses detalhes que acabaram pesando para o Santos jogar um futebol um pouco melhor, somadas as duas partidas. E nos pênaltis, é muito uma questão de momento, me chamou a atenção o fato do... Nos primeiros pênaltis, o Prazo esperava a cobrança e o Vladimir tentava adivinhar. Quando o Rafael Marques errou, e aí ele cantou pro goleiro onde ele ia cobrar, né? Isso se inverteu. O Vladimir passou a esperar as cobranças e o Fernando Prazo passou a tentar adivinhar onde elas iam. Mas acho que no final das contas, pro Santos e pro Palmeiras, o balanço do campeonato é muito positivo. O Santos, porque tem ali um começo de reestruturação de equipe que precisa de reforços, e ali é uma questão de grana, para saber contratar direito, que é o segundo passo. E o Palmeiras, pouca gente está citando, a gente tem que lembrar o que o Palmeiras era em janeiro, o que é hoje, mas o planejamento da direção, se vai ser cumprido ou não sei, era usar o Campeonato Paulista quase como se fosse uma peneira, ver quem pode ou quem não pode ficar dos que estão lá, principalmente aqueles que já faziam parte do time desde o ano passado, do elenco desde o ano passado, e contratar reforços pontuais para algumas posições que são carentes. A minha dúvida é, quais são essas posições para a direção do Palmeiras e viáveis? Para mim, a principal ainda é um centroavante.
E testou o suficiente? Dá para testar em 20 jogos? A zaga jogou quase todo mundo.
A zaga eu acho que não dá para testar ainda direito. Agora,
mas
por
jogou
exemplo,
quase todo mundo, ninguém pode reclamar. O Jackson jogou, mas jogos importantes, o Tóquio jogou.
Mas se for pensar jogo importante, Paulo, era pronto. O primeiro clássico contra o Corinthians, que o time tinha recém começado o trabalho, não dá para avaliar muito, né? Aí o clássico contra o Santos na Vila, meio que nesse... Ainda é um começo, mas já com um pouquinho mais de rodagem de time, mas ainda é insuficiente. Aí dali em diante acho que dá para testar. Acho que contra o São Paulo vale o teste, aprovado, mas com o jogador expulso, o São Paulo muito mal, mas vale o teste... Aprovado. Acho que contra o Corinthians, uma grande partida, assim, do time do Palmeiras, assim, time com cara de time mesmo, assim, competitivo, que se jogar sempre daquele jeito, dificilmente vai ser vencido, vai ganhar muitos jogos. E as oscilações normais, eu acho, nas finais, porque é uma equipe em formação. O time do Palmeiras foi elenco inteiro formado em janeiro, né? E os principais jogadores, Cleiton Xavier, por exemplo, não estão jogando ainda o que podem e nem entram na equipe quanto podem. Por exemplo, ontem, eu até escrevi no post antes, eu teria tentado, se a ideia era marcar no meio de campo, escrevi isso antes do jogo, eu não entraria com o Valdívia, eu entraria com o Kelvin. Porque
eu entraria com o Amaral.
Não, porque você tem velocidade pelos dois lados, né? Porque se obriga o Giovani, por exemplo, a te marcar, né? A marcar o seu jogador de velocidade que vai sair, a voltar para fazer parede no lateral, se a ideia é marcar o meio de campo, o Santos laterais, o Santos gosta de descer, tinha velocidade pelos dois lados, com o Dudu e com ele, né? Ia ter menos posse de bola. Teve posse de bola ontem? Não teve, do mesmo jeito. E aí, não vamos cair no assunto, acho que mais uma vez, da crença no Valdívia. Ontem, o Valdívia tinha um jogo para ser protagonista. Se ele é protagonista, a opinião pública imediatista começa a pressionar para ele reformar o contrato, né? Caiu o mundo nas costas da diretoria. É uma final de campeonato estadual. Num time armado de um jeito em que ele não tem muita obrigação de marcação. Ele tem muito mais obrigação de soltar. Ele não fez a diferença. Ele não fez a diferença.
No segundo tempo, quando o Palmeiras teve a bola, eu acho que até ele jogou bem. Acho que Quando o time tem a posse de bola, ele costuma jogar bem porque enfia, por exemplo, a bola do gol. Ele é o cara que, na posse de bola, vai ter a coragem de dar a enfiada.
É, tem mais técnica que
enquanto
os outros.
Enquanto a maioria toca, sim, toca, ele... Mas também concordo com você, não acho nem que deveria ter começado o jogo com ele. Eu fiz a pergunta sobre o Rodarenko, porque, por exemplo, o Cristaldo, que foi titular em metade da primeira fase, talvez, virou reserva do time alternativo, que jogou a Copa do Brasil contra o Sampaio Correia quarta-feira, sim, ele foi reserva. Então... É muito rápido também essa coisa de revezar o elenco, né? De repente, o Amaral começou como titular e não teve mais chance.
Mas, por exemplo, o Ricardo Oliveira, que o Palmeiras tinha interesse em contratar, é um sujeito que chega ali no ataque e faz a diferença.
Sim, é o que você falou no começo. O Palmeiras não tem um cara igual o Robinho ou o Ricardo Oliveira,
exato,
que é, monta o time em volta dele. Tem vários áreas que você vai testando. Você garante que o Rafael Marques vai ser titular o brasileiro inteiro?
Não.
Não dá pra saber.
Não dá pra saber.
Leandro...
Eu até acho que perde a posição ao longo do brasileiro.
Até o Robinho, quem garante que ele faz um ano no nível que jogou lá os 6, 7 primeiros jogos?
Difícil. Campeonato brasileiro é mais difícil, né?
Difícil.
Até porque pesa a idade e...
E até quando vai o contrato do Robinho também, né?
É, não, tem que renovar.
Tem que renovar,
tem que renovar o Robinho, tem que renovar...
O Ricardo Oliveira também era só pro Campeonato Paulista.
Agora é uma coisa engraçada do campeonato... Engraçada não, né? Mas curiosa no campeonato estadual, que a gente viu 20 rodadas acontecerem. E, sei lá, pelo menos, não sei se vocês concordam comigo, eu não faço a menor ideia de em que patamar as equipes vão entrar no Campeonato Brasileiro. Eu não consigo comparar o Atlético Mineiro com o Palmeiras, não consigo comparar o São Paulo com o Vasco.
O Atlético com o Inter, que vão jogar na Libertadores agora.
Eu não consigo.
Não consegue.
Parece
mesmo
que não aconteceu nada mesmo.
Dá pra ter uma ideia, mas não dá pra ser aquela ideia que você tá com os pés cravados no chão e fala, não, é aqui, é isso, ali é aquilo.
Acho que dá pra ter uma ideia da curva do time, né? O Inter, por exemplo, me parece que chega em maio subindo, encaixando o time, né? Enquanto o Corinthians, por exemplo, chega precisando melhorar. O Palmeiras e o Santos chegam num momento de moral razoável, né? Terminaram.
As maiores incógnitas ainda são São Paulo e Cruzeiro que vão se enfrentar.
Pode ser.
São os times mais imprevisíveis, porque você nunca sabe como é que eles vão entrar em campo, se o meio campo vai estar esburacado, se vão correr, se não vão, o que vai acontecer. São, para mim, as maiores incógnitas. O Palmeiras, eu acho
que... E são os times que também mais mudaram do ano passado para esse, assim, em termos do...
Principalmente o Cruzeiro, né?
Principalmente o Cruzeiro, mas o São Paulo também perdendo o Kaká, é outro time. Não é mais o campeão e o vice, né? São,
sim,
são outros times e... Essa nova etapa da Libertadores também é um divisor de águas. Porque agora é outra competição, né? A fase de grupos ela tá assim para Libertadores quanto os estaduais estão para o brasileiro.
Sim.
Em tempos de seca em São Paulo, o termo divisor de águas vai passar a ser um tabu.
Uma coisa, eu sempre lembro do Moisés. Que loucura. É. Só pra...
Malta que ele ia fazer a abertura a entrada da casa daquele jeito.
Só pra...
Ele encomendou, em vez de um controle remoto que abre garagem, ele fez um rio. Mandou queria importar jacarés.
Pelo iPhone.
Eu não permiti, porque temos que defender os jacarés para que fiquem no seu habitat natural. E aí, ao invés de apertar o controle remoto, ele tem um cajado eletrônico. Ele pega, ele bate, ele faz assim o cajado. Duas vezes bate no chão... E abre o rio e ele entra. Com as portas se abrindo.
Chico... Bom, essa foi a última edição do programa Titulares.
95!
Colhe o que planta.
Essa foi a última edição do programa Titulares.
Não, colhe o que planta.
Quantas dezenas de vezes a gente tem que falar pro Vitor Bini e não segurar o microfone microfone?
Não segurar o microfone, Leandro, seria menor dos problemas.
Olá, as
pessoas o problema é o que ele fala no microfone, Leandro.
O microfone, os repórteres são obrigados a segurar o microfone e aqui eu não posso colocar a mão no microfone.
Aqui você podia também não pôr a língua no microfone.
A língua não põe, eu falo de longe.
Você rasgou o elástico do microfone.
Posso voltar?
Vai lá.
O que tem comando?
O campeão paulista, o Santos, pegando aqui as campanhas de Campeonato Brasileiro desde 2009, de 2009 pra cá, o Santos ou é campeão ou é vice-campeão paulista. Posições no brasileiro. 12º, 8º, 18º, 7º, 9º. 7º lugar, 8º lugar, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, não chega a ser uma posição desastrosa, não é sempre que você vai
mas
ficar
não
entre
é boa
os 4
também.
E 5. Mas mostra alguma coisa? Por que que o time não fica ali entre os 6 primeiros?
Aí tem uma explicação.
Desde 2007.
Porque no Campeonato Paulista, como aconteceu nesse ano, e o Santista precisa ficar de olho, o Santos teve jogos importantes. Os clássicos e 3 jogos de mata-mata, e 4 jogos de mata-mata. Um de quartas, um de semi e as duas decisões.
Então, quando você tem, por exemplo, nesse caso do Santos, um elenco onde os principais jogadores têm uma certa idade e são a referência até para os jovens mais promissores, esses jogadores conseguem se recuperar e se poupar dentro dos jogos, o time pode tropeçar e se acerta de novo, tropeçar pode até jogar mal e consegue o resultado. No Campeonato Brasileiro, você jogou mal um jogo, você joga mal outro, você vai perder. Aí o terceiro perde, aí começa a pressão, a opinião pública.
Aí tem que ir na Ilha do Retiro, no Serra
Dourada.
Aí
a viagem é mais longa, não tem tempo para treinar.
Calendário.
Então, o Campeonato Brasileiro, ele é muito mais difícil. E ele exige não só do time, ele exige do elenco. Né? O elenco do Santos pro Campeonato Paulista é um elenco ótimo. Pro Campeonato Brasileiro, ele tá muito longe de ser suficiente.
E outra coisa, né, Birner? Eu, pelo menos no ano passado, todos os indícios dão conta disso, de que tem acontecido isso. Mais do que você falou e eu concordo, chega agosto, setembro, o mês demora um pouco mais para terminar, né?
Ah, sim.
E aí
sim.
O jogador, misteriosamente, passa a jogar um pouco menos também.
É, e tem uma outra coisa que eu acho que vai pesar bastante no Campeonato Brasileiro, porque o nosso calendário é muito torto, né? Por exemplo, agora os times estão, alguns, um tempo sem jogar. Aí vai ter Copa América com algumas equipes perdendo atletas, porque o Campeonato Brasileiro não para. Aí chega mais ou menos setembro, não sei exatamente, algum mês, começa a ter jogo domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, 8 jogos por mês. Sem tempo de treinar, sem tempo de recuperar quem está machucado, sem tempo de fazer os ajustes que o treinador vê que são necessários durante os jogos. Então, como lidar com essa situação, eu acho que é o grande segredo e o grande diferencial. E, principalmente, quando você tem uma equipe de potencial, fazer um grande início de campeonato brasileiro. O Cruzeiro ganhou os títulos no começo dos campeonatos. Né? O Cruzeiro ganhou o título porque conseguiu ali. Porque o Cruzeiro tinha um nível.
Você acha que existe gol na hora certa, Vitor Vilha?
Nível, cara.
Eu acho que existe gol na hora certa. Tem gol que tem hora que o gol pouco pesa, tem hora que o gol faz uma enorme diferença. Alguns times vão entrar no Campeonato Brasileiro com elencos hora tecnicamente certa, com maior potencial. Então a tendência no campeonato de regularidade é que esses times atinjam ou o potencial máximo ou algo próximo disso.
Poxa,
quando uma equipe já chega assim do começo do campeonato e consegue os pontos a mais, quando as outras se recuperam, essa equipe que está à frente, ela tem o direito de oscilar, porque ela consegue aquilo que o Paulo Júnior gosta de chamar, e eu detesto, da gordurinha, né? A gordura na tabela de classificação para poder queimar na hora do mau momento, né? Quando
você
tá passando fome de pontos.
Pontos arrastados são insuportáveis.
A gente vai falar daqui a pouco sobre o brasileiro. Tá com toda a pinta que teremos finalmente o pior campeonato brasileiro da história.
Mas todo ano é o pior.
Acho que dessa vez tá pega.
Cravando. Leandro, mas eu acho que tem uma coisa. Se você for pensar tecnicamente.
Não, mas não tem.
Não é uma ideia. Da história eu não sei, mas não é uma ideia que a gente. Não é uma ideia descabida que o campeonato vai ser pior, por exemplo, que os anteriores. Mas exatamente porque talvez haja um equilíbrio, talvez a disputa acaba ficando mais legal, mais emocionante, até quando o nível é um pouco pior, pelas rivalidades.
Pelas rivalidades, um Fla-Flu em Manaus, né?
Não, aí é difícil mesmo.
Um Cruzeiro e Atlético com torcida única, um Palmeiras e Corinthians em Jundiaí.
Um Corinthians poupando porque tem Libertadores e o Elias está na seleção.
É brava, coisa
baita é o campeonato. Não, tudo é o fim. Não tem atratividade, não adianta falar, não tem atratividade.
Torcida não tem alguns atratividades.
Que jogo você gostaria de estar no final de semana? Quer que eu leia a tabela? Se você pudesse escolher uma arquibancada...
Ah, vamos lá, eu vou escolher três.
Eu vou ler a tabela.
Vou escolher três.
Cadê a lista dos campeões?
Top 3. Cada um escolhe seus top 3 para ver o jogo.
Tabela do Brasileirão.
Malta. Cada um tem que escolher o terceiro, segundo...
Fala no microfone.
Cada um tem que... Sim, senhor. Cada um tem que escolher o terceiro, segundo e primeiro jogo que iria.
Sábado, 6:30. Palmeiras e Atlético Mineiro reserva.
Segue, continua.
Chapecoense e Coritiba, sábado, 6:30.
Tá, continua.
Sábado, 9:00. Fluminense e Joinville. O Joinville podendo ter perdido o título no tribunal, aquela coisa.
E voltando a disputar um brasileiro depois de um
domingo, mais de 20 anos. Domingo, às 11:00. Grêmio e Ponte Preta, na Rede Vida.
Ponte Preta enfrentou o time do Kaká, essa outra, eu acho.
No Citrus Cup. São Paulo e Flamengo, o jogo da TV.
Esse seria meu primeiro jogo na arquibancada.
Nossa, que surpresa.
Vai, que vai.
Domingo, na Arena Pantanal, Cruzeiro B e Corinthians C.
Não é Cruzeiro B e Corinthians C.
Tem Libertadores.
Vamos ver o que acontece no meio de semana.
Arena da Baixada, domingo às 4:00. Clube Atlético Paranaense com a atração Walter Big Mac e Inter B. Cansado, campeão gaúcho.
Grande Walter.
Jogo duríssimo aí no Independência. Domingo às 4:00, o estádio mais temido, a Ilha do Retiro. contra o Bom Figueirense, de Mazola. 6:30 em São Januário, Vasco, do seu amigo Dagoberto, e Goiás.
Doriva, grande Doriva.
E Goiás. É. E domingo, às 6:30, na Ressacada, Avaí e Santos.
Olha, eu iria em São Paulo e Flamengo, Palmeiras e Atlético e Cruzeiro e Corinthians.
Cara, de novo, três bons vai jogos. Começar de novo isso, o Santos, domingo, às 6:30.
É isso que você tá imaginando. Mas domingo,
até o final do ano. 6:30, o Santos na Sport TV, aquele lusco-fusco, o abajur ligado na sala, se deitado no sofá.
Nada, antigamente tinha trauma quando tocava a música do Fantástico, né? Aí você fala, pronto, começou a segunda-feira, domingo à noite e tal. Agora isso se transformou pro Santos. Você vê o Santos, 6:30 de domingo. Começa a depressão do domingo.
Mas é o crepúsculo do final de semana, é do Santos.
Aí depois as pessoas não conseguem entender o porquê de o Santos não conseguir grandes patrocínios, o Santos às vezes vai ter dificuldade para vender pay-per-view. É, mas é lógico. É lógico. Se, por exemplo, se o seu time passa todo jogo... quase cada quatro finais de semana, três do domingo tem transmissão do seu time. Você ou vai para o estádio, né? Ou você vê na televisão que vai ter uma mega exposição da sua imagem.
Não, e só falta encaixar o São Paulo agora, hein? Porque o Santos já há alguns anos é o domingo às 6:30. O Palmeiras, tá, o que tudo indica, vai ser...
Mas o São Paulo é o terceiro maior torcedor do país.
Palmeiras, então, o Palmeiras, é o que tudo indica, vai ser o do domingo às 11.
É o horário do Palmeiras. Palmeiras
domingo às 4 é o Corinthians.
O São Paulo é sábado. Sábado às 6:30.
Sábado às 6:30.
Ou às 9. É.
O Palmeiras,
o horário da matinê.
Do ingresso esgotar antes, vai virar o virada cultural mesmo. Vamos experimentar o Palmeiras. 2:00 em Manaus, terça à meia-noite, vai começar a ser umas coisas
assim. Maratona do Palmeiras.
Bom, eu volto à minha teoria de que não deveria acontecer jogo de domingo à tarde. Domingo deveria ser totalmente livre.
Pra católico.
Isso. Um jogo ou a rodada inteira à noite, porque hoje em dia o futebol, infelizmente, virou concorrente, já que ele não é mais só uma paixão, hoje em dia ele é um produto de lazer, né? Então ele virou concorrente do cinema, do teatro, do parque, do shopping center.
Sobretudo do shopping center.
Virou concorrente de tudo, então deixa as pessoas se divertirem. Por exemplo, Chico Malta, muito bem casado com mãe Renata. Pode sair com mãe Renata à tarde, fica com o jovem Luca Patti, vai pra lá, pra cá. Chega à noite, o jovem Luca Patti vai dormir, mãe Renata tá pensando no dia seguinte, Chico tem o jogo de futebol dele. É meio americano isso, mas eu acho que é uma saída para os nossos problemas.
Eu acho que é bom. A ideia é uma porcaria. Chico, agradou? A ideia é uma porcaria, mas como você nunca vai trabalhar na CBF, a gente deixa... Bom,
pelo menos você tem esse respeito para saber disso.
Você acorda às 8:30, às 9, tem um grande prêmio.
Às 11 horas, um domingo, Leandro, esse jogo será televisionado ou não?
Ah, mas tendo pay-per-view, você pega, né?
Não, mas eu quero saber quem não tem pay-per-view.
Não.
Às 11 horas, a única opção é ir no estádio.
TV aberta, domingo, às 4, Corinthians em São Paulo, Flamengo no Rio, salvo raríssimas exceções.
Flamengo no Rio, às 5 da tarde, como antigamente, ou também às 4?
Não, às 4 da tarde. Pro Faustão. Então entra 5 para 6, né? A questão é se você tiver pay-per-view, você acorda às 8:45, 8:50.
Não vira, né?
Assiste debaixo das cobertas ali o Grande Prêmio da Bélgica, que começa às 9, né?
Vai ter isso?
Spa-Francorchamps.
Em Spa-Francorchamps.
Como é que é o sotaque? Pronúncia?
Spa-Francorchamps.
Aí dá umas 10.
Não, fala daquele outro jeito.
Dá umas 10:15 da manhã, você percebe que não vai virar nada aquilo, né? O Lewis Hamilton tá disparado. Aí você fala, putz, que saco.
Datafolha diz que
aí
90%.
Você acorda de tédio. Aí é o tempo de você tomar um banho, 11 horas, você vê o jogo.
Você sabia, Leandro, faz 10 anos que meu pai assina o pay-per-view e ele ainda me liga pra perguntar se o jogo do Palmeiras vai ser direto. Vai passar direto. O velho vai passar direto.
E quando lotava, ia pra praça?
Bom, isso era a nossa torcida pra praça, antigamente, né? Lotar pra... Liberou.
Eu sou a favor do sorteio, igual já teve um Brasileirão com sorteio, né? Faltando um minuto pra rodada, sorteia. O que sortear, passa. Já teve isso no Brasileirão. Vocês lembram disso, né? Anos 80.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta pro Leandro, pro Vitor Ernesto Birner.
Sem réplica.
Aqui no Twitter do São Paulo Futebol Clube tá aqui festa na lançamento da camisa nova do São Paulo.
Não. Camisa não. É armadura.
Under Armour.
Armadura.
Eu não vi de perto.
E não tá no contrato social não, no estatuto do clube, de que a camisa é imexível, como diria Mário Magri?
É difícil mexer ali.
Magri não sei o que lá.
As listas não são contínuas.
É muito sabonete, né? O cara pergunta, não é imexível? É difícil mexer. Ou é imexível ou não é, não tem meio imexível.
Mexeram na camisa, no manto sagrado.
Não mexeram. Mexeram.
As faixas...
Isso...
A última vez que as faixas pararam onde parou
no
essa camisa nova, derrubaram na Copa São Paulo. São Paulo começou a usar na Copa São Paulo.
2006.
E, em 2006. Que as listas vermelha e preta da camisa 1?
A lista para na costura.
Estão parando no tórax.
A camisa 1, você está falando.
Da branca. Camisa 1. A lista para aqui na costura debaixo do sovaco. Ela nem passa pelo sovaco.
Ah, então pode haver problemas.
Pode haver problemas.
Apesar que diz Vitor já foi informado que cada conselheiro será agraciado, vou usar esse termo, com 3 camisas.
Ah, tá
que,
pouco. Lembrando que custam R$229 o modelo mais simples.
Não existe almoço de graça no futebol.
There's no free lunch.
Paga por essas camisas, tá? Se ele tem que dar ou não para os conselheiros, isso é uma discussão do clube, mas o clube paga essas camisas. Não é que agora veio de graça. Não, isso está no contrato, tem um valor, né? Que o São Paulo deixa de receber em dinheiro, em tese, para receber em material esportivo. E aí, o presidente Carlos Miguel Aydar decidiu dar de presente para cada conselheiro, para agradar as pessoas da política do São Paulo, 3 camisas.
Ah, mas agora eu vou fazer o advogado do diabo. Vem cá. Problemático dar uma camisa para um conselheiro?
Não, não acho tão problemático. Aliás, é uma prática de todo
porque
dia.
Porque devia estar no contrato.
O Juvenal levava toda a viagem de São Paulo de Libertadores, levava 7 conselheiros para passear de graça.
Tudo bem.
Mas daí a política para conseguir coisas em troca.
Ah, mas daí, mas assim, você fecha um contrato, se é o São Paulo, meu, se não tiver 500 camisas para você dar de brinde, para com isso também, né?
Por não, mas não é nem o São Paulo, é a produtora do uniforme que dá, né?
Ah, mas então, um clube desse tamanho tem que ter umas camisas para dar de presente também, né?
Mas não tem?
Então, segundo o Vitor Bina, o presente pro conselheiro, o São Paulo paga a camisa. Não tem sentido nenhum, né?
É, não tem
Você
sentido.
Sabe quem foi o... Quem que disse there's no free lunch, Chico Malta?
Foi o...
Tô procurando aqui,
eu sei quem
o
foi.
Nome do cara.
Eu sei, o Vitor Ernesto Bina.
Ah, o economista, eu vou procurar.
Deve ser aquele Fukuyama lá, aquele cara lá.
Um desses. É. O Santos joga pela Copa do Brasil no meio de semana, visita o Maringá. Jogo de ida, quarta-feira. No estádio Willie Davids. Quem foi o Willie Davids, Matias Pinto?
Não faço ideia.
Mas nosso especialista em estádios não é mais o mesmo. Quem foi o Willie Davids, Vitor Birner? Nossa, Vitor Birner.
Quem foi o Willie Davids?
Completa pasmaceira mental.
Ainda falta Daniel Navarro com uma banda.
Eu não me conformo. Voltando pro Palmeiras, só para passar aqui a tabela da Copa do Brasil e do Brasileirão. No Brasileirão estreia com o Atlético Mineiro na sexta-feira, na Copa do Brasil, empatou 1-1 com o Sampaio Correa, joga terça-feira que vem, em casa, às 9h50, contra o mesmo time maranhense, precisa vencer para avançar.
Você vai falar de Libertadores?
Mas por que?
Não.
Qual que é a dificuldade de seguir a ordem?
Porque jornalismo engessado é que nem jogador
engessado,
de futebol.
Não, ele
é que nem jogador de futebol com pele engessada.
O jornalismo pós-moderno do Vitor Bino, uma coisa meio arte abstrata, você tem que fazer assim, falar de paulista, aí você põe Libertadores no meio, aí depois você acaba com o paulista outra vez. Você
bota
Libertadores como se fosse o recheio do sanduíche.
Como eu sou socratista, como ele sempre gostava de dizer, vamos fazer um desprograma.
Ah, tá bom.
Ele dizia então que também tinha que chegar 4 minutos atrasado?
Chegava, falava.
Falava.
É. Falava?
Eu assisti o programa, eu não vi ele falar.
Falava.
Eu como...
Meu, Magrão, você não tem noção.
Não, como telespectador, ele não falava.
O Magrão foi o cara exatamente conhecido por cumprir os compromissos dele pontualmente, né?
Pra mim, não falou enquanto
Paulo telespectador. Paulo Júnior, eu te respondo quem foi o Willie Davis agora.
Quem foi o Willie Davis?
Rápida pesquisa. Tem um homônimo, né, que foi o Willie Davis, jogador de beisebol, mas não é o caso do Maringá, apesar da colônia japonesa ser grande, gostar do esporte norte-americano.
Um maquinista.
Mas o Willie Davis foi um engenheiro e político brasileiro. E o apelido do estádio é o WD, não 40 que você passa na bicicleta.
Ô Merchan! Ô Merchan!
Sensacional!
Ô Merchan, isso aí.
Giro pelos estaduais.
Opa!
Vasco campeão carioca. Vitor Birner, 1 minuto pro Vascão, do Dorivão da Massa, que 2 anos como técnico, bicampeão estadual e...
Feito inédito, seguido.
Ele é um especialista em torneios, como você não gostava de dizer, tiro curto?
Eu nunca falei isso.
É a família Doriva. Fez a família Doriva.
A família Doriva. Eu acho que o Doriva tá se notabilizando por ser um treinador que sabe armar bons sistemas defensivos, que sabe fazer o time aproveitar as jogadas aéreas, que gosta mais do contra-ataque que do ataque. E o Vasco teve a cara do seu treinador. Até acho que o campeonato foi um campeonato meio estranho, né?
Boas frases, assim, hein, Vitor Vieira?
Mas estranho?
Vamos ser gentil, Leandro.
Boa, é o campeonato mais baixo astral que eu já vi em 30 anos de encarnação.
Eu gostei de duas frases. Gosta mais do contra-ataque do que do ataque.
É.
E montou um time com sua cara. O que é, né? A cara.
Um time fechado.
Do Doriva.
Que...
O Doriva tem uma cara fechada?
Não, então... cara do futebol. Bom, ele como volante era um volante de marcação. Entendi. Que até tinha algum toque de bola assim, mas era um toque de bola nota 5 e um jogador de marcação com nota muito melhor do que era com a bola nos pés.
Jogava muito o Doriva com o que temos hoje? Jogava muito, hein?
Não, não jogava muito.
Jogava muito.
O Doriva, jogava, o Doriva é um muito. Pintado genérico?
Pintado muito mais jogador que o Doriva.
Tá.
Não tecnicamente, mas o Pintado é muito mais jogador que o Doriva.
O Doriva era mais técnico, o Pintado era mais apegado.
Pra mim, os dois é quase a mesma pessoa.
Você vê que louco, né? Pra mim, não dá pra falar do Pintado, porque pra mim é...
O Pintado era mais técnico, mas hoje quem é técnico...
A lenda.
É o Doriva.
Mas o Pintado é técnico também.
Mas menos técnico.
Um jogador... Ontem teve minha crise de...
De?
Recuperação de meu prazer no futebol e eu fui... Mais uma vez, como não pude nos autônomos, porque esse domingo eu estava trabalhando, que é um lugar onde eu recupero meu prazer. Quase sempre, não sempre, mas quase sempre. Fui ver vídeos antigos. Aí eu fui assistir os lances de um jogador que pra mim sempre foi craque. Quando eu vejo, eu acho cada vez mais craque, que hoje já seria craque que ninguém fala. O Renato, que de pé murcho não tinha nada.
Ninguém fala.
Eu tenho uma camisa, Renato, pé murcho.
É mesmo?
Sim.
Se eu vi alguém tratar o Renato como craque, lembrar do Renato como um grande jogador, Renato jogava demais. Renato jogava demais.
Uma pergunta, Vitor Birner. 82, Brasil perdendo 3-2 para a Itália, precisando empatar o jogo, daí se classificava. Renato Permucho no banco, Tele Santana nem tchum. Por quê? E o Serginho Chulapa errando aqueles gols.
Errou cara, muito. Né? O Tele errou muito na Copa.
Não, eu também não acho que o Tele errou muito. Errou e não acho que o Serginho jogou mal, como você fala.
Nem tchum. André, você que é bom nem de onomatopeia. Da onde vem a nem tchum?
Nem tchum é que o cara, é o garçom, ele tinha a jarra de água e ele fazia tchum no copo das pessoas. E ele ignorou o copo de uma pessoa. Então, pô, o cara nem tchum.
Nem tchum.
Era isso.
Sensacional. Eu tô com o Renato Permucho, tô com o Tele Santana.
Vi jogo de 82 também ontem.
Tô com o Serginho e tô com o YouTube. Essa...
Maravilha.
Essa bênção pros nostálgicos.
E com o João Paulo, o moço de Bari. Alô, João Paulo.
Jogava muito também,
jogava
hein?
Muito.
Oh, como jogava.
Esse piso em Bari, a cidade
fiquei
para.
Fiquei vendo ontem os gols do Careca pelo Napoli, as partidas. Olha, vou falar que foi muito melhor que a rodada que eu trabalhei.
Careca.
Você viu gol? Que eu já tinha visto.
Viu o gol do Casiraghi?
Não lembro.
Era
não,
ruim, hein? Eu achava ruim isso aí.
Não era ruim.
Bom, eu mesmo, achava ruim.
Bom mesmo não era. Pode não ser no nível dos outros, mas
bom,
não é ruim.
Bom mesmo era o senhor e o Chico.
Não, bom mesmo era o Viale. Não, bom mesmo era o Viale. Dentro do senhor e Casiraghi. Chico,
grande torcedor. Pavanelli. Grande torcedor da Lazio, que apoiou muito.
Quem é torcedor da Lazio?
Você, não é?
Não, não sou torcedor da Lazio.
Não é?
Não, eu odeio a Lazio.
Por quê?
Por que não? Porque é horrível a Lazio.
Bom mesmo era o Viale. Pauta dinâmica. Gaúchão.
Gianluca Viola.
Intercampeão sobre o rival Grêmio. A torcida mista foi testada, hein? Você viu lá?
Foi testada.
É verdade, saiu do zero. Testou,
e deu peleia.
E deu cagada.
Num Grenal decisivo, claro que ia dar peleia.
É claro que ia dar cagada.
O Nilmar machucou, né? Não vai jogar contra o Atlético.
Não vai jogar.
Mas jogou muito.
E o Valdívia muito. Genérico também.
Jogou melhor que o original.
Sim.
Tem que inverter a qualidade dos produtos aí.
Tanto que o Alex está no banco e nem se questiona, né?
O Alex que até estava negociando a renovação do contrato, tá, ainda não acertou, está muita polêmica em torno disso, mas comemorou efusivamente o título, que para muitos acho que é a última passagem dele pelo Internacional.
Penta não é todo dia, né?
São seis do D'Alessandro, né? E ele dizendo isso, ele jogou os últimos... Dos últimos
ele sete, chegou em 2009.
São cinco títulos
2010,
seguidos.
Título do Grêmio, a D'Alessandro ganhou seis.
E a bandeira da Alemanha.
É como o próprio nome diz, né? Cinco, é Penta.
Eu vou dizer que eu gosto disso.
Na verdade,
achei muito legal essa provocação.
E o Inter, que ao lado do Remo, é o quinto maior campeão estadual, com 44 títulos.
O maior é o ABC, né?
O ABC com 52, que soma... Os outros times potiguares somados não têm... Os mesmos títulos que o ABC.
Ah, não sabia. Achei que a América tivesse alguma coisa tipo 10 a menos, 12 a menos.
Não, a América tava com 35, se eu não me engano. Ganhou o 35º no sábado.
E o Gladiador, hein?
Pois é. Onde
o Gladiador,
que anda?
Hein?
Ele continua contato com o Grêmio.
Não vai virar nada, né?
Mas vai ser liberado
em breve.
Você sabe quando você vai visitar o Coliseu, tem uns caras lá, romenos, que se veste de gladiador e fica pagando, cobrando pra tirar foto do lado. Não, acho que esse cara podia ficar lá fazendo, tirando foto lá no Coliseu.
Leandro Yanin, que chamava ele de pequeno.
Pequeno.
Nos tempos de Palmeiras.
Não, mas eu disse romeno pra dizer isso.
Chamar de Gura, Chico Mastro, do Tempis da Mance.
E do outro lado, pra enfrentar o Internacional, vem o Atlético Mineiro, que no último jogo, no que precisava, derrubou a invencibilidade da Caldense 2-1 com gol de Jô.
Fiquei triste com essa aí.
Pirituba. Que não fazia quase
impedindo,
né?
O pirulito de Pirituba.
Ah, mas impedimento passável, né? 5 centímetros.
Sim, sem dúvida.
Mas estava até conversando com o Paulo antes do programa que aí a camisa pesou na decisão da arbitragem, né?
E também fazer essa final em Varginha, que quase é um campo do Atlético Mineiro. Não, é. Não do Atlético, não. No campo do Atlético Mineiro.
Não, mas tinha boa presença da torcida da Caldense.
Mas por que
tinha
não
que jogar
em Poços de Caldas? Porque o estádio lá é um estádio que comportaria, não? A
final. É, o regulamento.
Mas o regulamento do Campeonato Mineiro tem uma coisa engraçada. Uma coisa é, chegou na final do campeonato, tem que ter 20 mil pessoas ou 30 mil pessoas no estádio. Aí isso é uma coisa. Outra coisa é, se os dois times que chegarem à final do Campeonato Mineiro tiverem capacidades iguais de estádio, aí poderem usar os ditos cujos. Ou seja, se a Caldense chega na final contra a Tombense, pode usar o estádio de Tombos e pode usar o estádio de Poços de Caldas. Ou seja, um regulamento preparado para um caso de Atlético Mineiro e Caldense, ou Cruzeiro e Caldense, óbvio. Aí o Caldense não pode usar o estádio.
Apesar, não,
mas
mais que isso, para
forçar
o Mineirão.
Caldense e Tombense...
Para forçar o Mineirão, porque Independência não cabe tanta gente. É para forçar a federação a fazer o jogo no estádio de quem ela é amiga.
É, tem esse aspecto.
Então. Eu fico pensando, quem assina?
Minas.
Quem assina?
Nenhuma
dó da Caldense. Chico Mato, inclusive, pretendia ir ao jogo, deixou, por causa da mudança, falou que ia trazer um balde de requeijão.
Quem?
Para cá, Chico Malta. Mas como o jogo foi em Varginha...
Eu peço desculpa aos mineiros que estejam ouvindo pelo estereótipo... Rastaquera do
Rastaquera! Rastaquera! Quer dizer que em Poços de Caldas o requeijão não tem nada a ver.
Não, mas por que mineiro tem que ser queijo, sabe? Tem tantas coisas lindas.
Porque na cidade de Poços de Caldas faz requeijão.
Não, mas é por causa do... Ah, então o Merchan está fazendo.
Que nem água de Lindóia, por exemplo.
Você tá fazendo o Merchan do requeijão de Poços de Caldas.
Tô ganhando uma fortuna, você sabe.
É fortuna de Poços de
Caldas. Eu imagino. A Danone deve estar por trás disso aí.
Quem?
A Danone.
Sabe quem tá por trás disso daqui?
É.
Bancos da Praça.
Bancos da Praça.
Aquele que trabalha pra você de graça.
Tá.
Juga que... Polêmica a origem dessa palavra rastaquera, hein? Polêmica.
Ele tá procurando a origem da palavra
rastaquera. A etimologia.
O Gider se diverte com as
porque
palavras.
Porque é politicamente correto?
Porque ela tem uma herança do
indígena.
Racismo francês, a forma com que...
Rastaquera. Oh, racismo pra lá, Chico!
Parece um... Parece uma palavra do idioma tupinambá, cara. Rastaquera.
Descobri que eu devia essa palavra aí.
Vem do rastaquera.
Rastafari.
Não, já. Descobri onde foi isso daí, Chico.
Sei lá, viu?
Vai, segue palavra... o enterro.
Só falta ser uma palavra
Paulo...
que
você falando em enterro.
Elitistas na época de Liceu Pasteiro.
Falando em enterro, Chico Malta, legal a final do Paranaense, né? Não pelo. Primeiro, a sacada irônica do campeão paranaense levar em seu nome o operário ferroviário, né?
E ainda mais num estádio que é num estado que é governado pelo senhor Beto Richa.
É, então. Foi
que gosta de bater em operários da educação.
Exato. O comportamento da torcida foi interessante nesse sentido, né? Demonstrou apoio a uma classe trabalhadora que literalmente apanhou ao longo da semana na cidade, deixou a cidade certamente num baixíssimo astral, e que não combina com futebol e com semana de decisão, que deveria ser geralmente a de Atletiba, e nem isso era nessa semana. E no fim da partida, depois de tomar 3-0, acachapante, 5-0 no agregado do Operário, o time do Coritiba aplaudiu o time vitorioso,
bonito
o time campeão.
Isso, bonito.
Paulo Júnior, né? Gostou dessa atitude.
Nossa, não, bonito. Eu acho ridículo isso.
Não, bonito.
Eu acho ridículo.
Reconhecer méritos é ridículo?
Não, reconhecer méritos é uma coisa. Aplaudir o time que acabou de vencer seu time na final, eu acho de uma...
Aplaudir
pra
zero
mim, extrapola os limites da...
Um pouco de irritação da torcida
não,
do Coritiba.
Mas não, não foi na ironia. Foi no, valeu, ganhou o Operário.
Porque
eu
nunca ganha.
Então, tem vários motivos.
Nunca vence, melhor,
tem vários motivos, não tô comparando com o...
Cacófato, não é um cacófato.
O Barcelona, não é o Barcelona e Real Madrid lá que os patetas aplaudiram
patente.
O Ronaldinho Gaúcho.
Aquilo foi patético.
Não.
Aquilo é ridículo, Vitor. Para com isso.
Mas, gente, aqui
para
é
com isso, uma atuação Vitor.
Genial. Tá uma ódio ao futebol acima da rivalidade.
Tá bom. Nossa, mas é então só... tá, então acaba o futebol.
Mas ali não, era só Real e Barça.
Que exceção. Real e Barça.
Você acha que eu ia aplaudir o Pelé, que destruía toda hora o Corinthians, humilhava
acho
o Corinthians?
Que
eu queria entrar no campo e bater nele.
Acho que ia.
Não, outro, claro dia, que não. Outro dia, dois que estão na mesa aqui, Paulo Júnior e Matias, escreveram junto do Léo Lepre, o Effenberg, da Central 3. Um texto falando que o clássico Juventus Nacional é um clássico inventado, né? Pois eu digo mais, coladinho com o Juvenal está Barça e Real Madrid. Aquele aplauso não me diz nada, é uma rivalidade absolutamente mentirosa entre Barcelona e Real Madrid.
É uma rivalidade que existe, só que são com duas torcidas pra lá de pecho frio.
Copa Libertadores da América. Vitor Binner, no pique, o nome de quatro Libertadores da América.
Que é?
Quatro Libertadores da América.
Eu quero quatro Libertadores da América.
Simão Bolívar.
Matias, então.
Não, Bernardo Ringues, Jean Martins.
Matias, não, 8h47. Artigas. A gente tem 12 Artigas. Minutos pra falar de Libertadores. Chega no final, não tem troféu falafel.
Obrigado,
aí começa a cortar as despedidas.
Matias.
Por quê?
Por de cascata.
Vou começar a reclamar aqui também.
Começa a reclamar no horário. No horário você não, pode reclamar.
É legal quando São Paulo tava mal, a gente enrolava o assunto aqui pra não falar de São Paulo. Agora São Paulo tá bem, vamos
tem
falar
que
de São Paulo e Cruzeiro.
Bem?
Tá bem.
Bem na sua visão de palmeirense.
Bem? Na minha 55.
Tá bem, Matias, do São Paulo?
Que isso, 55 mil ingressos vendidos, clima de decisão.
Seu rival é grande. São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras?
Não.
O nosso é Barcelona, Milan,
Liverpool. Eu tenho, não. Pô, tem câmera aqui, Vitor Binner. Você foi filmado fazendo joia.
Se eu fosse São Paulino, sério, eu teria vergonha do ponto de ônibus ter um anúncio desse.
Vergonha!
Eu teria vergonha.
Diretoria sem vergonha.
Vamos lá. Rapidinho, Libertadores de América. A primeira chave tem River e Boca... São Paulo e Cruzeiro.
Ontem o Boca fez os gols no final, mas
mordeu o River.
Foi muito superior ao River, principalmente no primeiro tempo. Não sei se alguém conseguiu assistir o jogo aqui, mas...
Eu assisti.
Foi o primeiro
com
tempo.
Com o Nivaldo Prieto, vareio do Boca Juniors.
Que pra mim, apesar de não ter o craque, não tem mais o Riquelme, não tem mais o Tevez, os caras que fazem a diferença.
Onde estão
não
os
tem mais Maradona.
Não, então onde tá o dinheiro?
Onde estão os craques?
Ertiga Gareca também
quando
foi embora.
De, quando você fala de time consistente, volume de jogo ofensivo, equipe que sai de trás tocando a bola, que pressiona a saída de jogo, que lidera campeonato nacional, que lidera o grupo dela da Libertadores, o Boca esse ano tem... É um dos grandes favoritos ao título.
Tem bossa, né?
E é óbvio que o clássico pesa, que um resultado ruim no jogo dificilmente reverte no outro, tudo é muito difícil. Mas ali o Boca tem uma vantagem, não dá pra dizer que é favorito, mas tem uma vantagem. Se tudo correr normalmente, o Boca supera o River Plate.
Jogos nas quintas. River e Boca, quinta às 9. Na quinta seguinte, Boca e River. São Paulo e Cruzeiro, o confronto começa quarta-feira no Morumbi, às 10.
Dos meio de campos... desorganizados, dos times desestruturados, das equipes que
foram no estadual. Jogo caótico.
Das equipes que foram muito mal na primeira fase. São Paulo, em termos de pontuação, nem tanto. O Cruzeiro foi pior que o São Paulo, porque caiu num grupo muito ruim, e sofreu para se classificar, né? Teve que levar a decisão para a última rodada, com alguns tropeços inadmissíveis ao longo da campanha. Com agora tempo para treinar, e eu acho que o Marcelo Oliveira tem mais capacidade de aproveitar esse tempo do que o Milton Cruz e o técnico Rogério Ceni, né, que na verdade é quem escala
Polêmica.
E posiciona o time do São Paulo. Então o Marcelo tem mais tempo para trabalhar. Agora é um jogo imprevisível.
Tem tempo para trabalhar, meu filho.
Com algumas coisas, por exemplo, o Cruzeiro tem muita velocidade pelos lados. O São Paulo precisa tomar cuidado ali com o que vai fazer com a marcação dos lados. O São Paulo tem mais capacidade de ter a bola e de reter a bola na frente. O São Paulo vai conseguir fazer isso, vai aproveitar os buracos? Não sei. São equipes que oscilaram demais. Ali eu acho que não tem favorito nenhum e não tem um palpite. Aí o palpite vai, sei lá, um chute aleatório. Porque o São Paulo vai acabar classificando, mas falamos disso ainda na semana que vem.
Nossa, eu achei muito aleatório.
Aleatório. O Boca, por exemplo, eu vejo uma vantagem do Boca, eu vejo vantagem do Corinthians contra o Guarani do Paraguai. O Atlético Inter eu acho muito equilibrado, mas apesar do Atlético oscilar, eu gosto um pouquinho mais do time do Atlético. Eu acho que se o Thiago Ribeiro entrar bem na equipe de vez, o Giovanni Augusto também é uma opção interessante. Giovanni o Atlético Augusto. Tem um meio campo mais bem formado e ali pode conseguir alguma coisa especial.
Augusto,
é verdade, para reserva, para formação do elenco.
Bom.
Para formação do elenco.
O gol do Itaquerão, o menino do Figueirense.
Isso, exatamente. O Atlético fez uma primeira fase, e apesar de oscilar bastante, melhor que a do Cruzeiro. O Inter embalou, mas o Inter é um time que tem um jeito de jogar, não tem uma equipe titular. Eu acho que o Diego Aguirre ainda está sob suspeita, apesar de estar sendo elogiado pelo... Porque ganha do Grêmio, é campeão estadual, mas aí agora a coisa vai...
Mas ainda é muito contestado pela imprensa pelo fato de não ser gaúcho.
Você acha que tem isso
tá mesmo? Está pesando bastante nisso nele.
Então, ali, ali mas eu acho isso que... rola lá no... no Sul?
Não, mas aí é o seguinte, né? Aí é o seguinte... Bom...
Fala.
Todo mundo para ouvir.
O Internacional jogou de bola ontem.
Valdívia.
Em relação ao que o Grêmio jogou, não jogou de bola ontem, aí você tem o Felipão, que é um símbolo isso, do gauchismo.
Ninguém fala do Felipão, ninguém fala do Felipão. Sim, mas
o tratamento da imprensa com o Felipão ninguém e o Aguirre é desproporcional.
É, isso é verdade, é isso que eu tô falando. Tá erradíssimo, né, gente? Que é isso? O Diego aqui tá fazendo...
Aliás, o Felipão é o cara que mais sai impune da história do futebol, com 7-1, com todas as coisas. Ele tá então, no é que a nível do, de...
Não para de ganhar dinheiro, ele vai...
A torcida do Inter levou a bandeira da Alemanha pro jogo ontem.
Hã?
A torcida do Inter levou a bandeira da Alemanha pro jogo
ontem. Uma bandeira bela sacada. Muito grande, por sinal.
Bela
não,
sacada.
Não era pequena. Legal,
bela sacada.
Você não chegou a ver isso?
Não, mas achei uma ótima legal. Sacada. Muito legal.
Foi bem legal.
Falando em sacada, Montanaro, cadê você?
Não. Quem sacava bem era o outro.
Bernardo.
O que fazia o... Não,
ah,
quem...
sacava mal o Montanaro, então, é isso?
O Montanaro
era o saque viagem ao fundo do bar.
Leandro, prepara aí o Mocha Fúnebre.
E o Mocha Fúnebre, por favor, no YouTube. Do Jornada das Estrelas.
Mocha Fúnebre.
O pessoal do arroba Sacão disse que o Montanaro tinha aproveitamento de 98%. Seguindo
muito,
com a Libertadores, que o Vitor Mino tanto pediu e depois falou um monte de coisa e parou.
Tô
de
tentando falar ser rápido aqui, porque não tem tempo, a gente ficou fazendo
Libertadores.
Mas não tem Guarani e Corinthians.
Será também?
Guarani e Corinthians, quarta, 7h45, deve estar um clima apocalíptico na Rede Globo sem o Coringão.
Se o Corinthians tomar cuidado com o primeiro jogo no Brinco de Ouro, tem a chance de decidir em casa no Pacaembu. E a expectativa é o favorito.
Bom, o jogo de ida, se o Guarani do Paraguai repetir o que fez na fase de grupos, é um time que joga num esquema tático parecido com Costa Rica e México na Copa do Mundo. Tem três zagueiros e dois jogadores pelos lados que são muito mais laterais do que alas na maior parte do tempo, com uma linha de quatro na frente.
E o centroavante, bom jogador do Guarani, que é o Santander, que ainda bem que é titular, porque ele não pode ficar... no banco.
Então, aí...
Meu Deus.
Não, hoje tá que tá. E eu acho que...
Não, mas é bom jogador mesmo. Tá.
Agora, eu acho que minha curiosidade mais, eu tenho quase certeza que o Corinthians se classifica, futebol tudo pode acontecer, mas tenho quase certeza que o Corinthians se classifica, é ver como o Tite aproveitou esse período sem jogos para ver se a equipe é capaz de novo de marcar a saída de bola, de tornar as partidas intensas, de se impor como fez no começo da temporada. Vai ser... um desastre pro Corinthians e uma daquelas coisas atípicas do futebol se no ida e volta a equipe for eliminada contra o Guarani do Paraguai.
Você que foi um daqueles que disse que o Corinthians poderia estar jogando a Champions League.
Não, eu nunca falei isso, eu tenho noção das
Barcelona,
coisas.
Barcelona, né? Bayern de Munique, Real Madrid e Juventus.
Nem, Paulo, lá...
Onde é lá?
Na Europa. Nem entre os 16.
Nem entre os 16.
Nem entre os 16. Eventualmente entra um time... entre os 16 que pode...
Se o Corinthians for campeão do mundo frente, contra o Real Madrid no Japão, aí não tem que engolir a seco isso aí.
Não, mas aí...
Grava.
Mas assim, nem tá a, gravado, seleção, né? A seleção do Campeonato Brasileiro, eu acho que não chegaria na semifinal.
Ah, tem razão.
Campeonato Europeu.
E outra coisa, o Corinthians pode ser campeão do mundo de
novo.
Eu tô
brincando, tem razão, lógico.
Pode ser campeão do mundo, mas o São Paulo era pior que o Liverpool quando foi campeão, o Inter era pior que o Barcelona quando foi campeão, o Santos era pior do que aquele time do Chelsea, o Corinthians era pior que o time do Chelsea quando foi campeão. Um jogo lá, superação, acontece, coisa acontece. Jogo,
o São Paulo também era pior que o Milan.
Peguei o Messi num dia bom.
Era bem pior que o Milan, era pior que o Barcelona.
Quê? Pior que o Barcelona?
Superação.
Fosse pior que o Barcelona, não tinha ido fazer amistoso na Europa contra ele lá, tinha metido 4-0 no Real Madrid.
Eles não davam valor.
E 4-1 no Barcelona.
Eles não davam valor.
Tomar 4-0 e 4-1 na frente da torcida lá não foi fácil, pode ter certeza.
É só que ele fala, doutor, era um monte de japonês com a bandeirinha lá. Barcelona, Barcelona.
Não, tô falando. Tô falando do Teresa Herrera e do Ramon de Carranza naquele mesmo ano.
Não, depois dessa... Foi, né?
Tá bom, vai ver quantas vezes o Barcelona tomou de 4-0 e o Real Madrid de 4-1 de time sul-americano.
Acabou o minutão tricolor.
O Johan Cruyff perguntando, indo aplaudir o Ter Santana e perguntando
quando é que estreia
os
Tereza Herrera, a Tereza Herrera que era uma libertária.
Uma libertária.
Muito importante. Que... Ao contrário de Ramon Carranza, que era
o filho da mãe.
Que era um lambe-botas de Franco.
Isso, e a Tereza Herrera, ela participou da Guerra Civil Espanhola, exatamente, né? Como uma grande libertária.
Grande Tereza Herrera. E uma amiga distante de Maria Quitéria. A correspondência.
Não dá pra fazer programa sério.
A taça da correspondência.
Nossa, por que nunca ninguém pensou nesse, na Supercopa, né?
Nesse momento, tudo que foi falado de sério.
Mas você só falou, pra você do Vasco, você falou que tem a cara do Doriva. Isso é sério. Tem a cara do Doriva.
Claro, o Vasco joga exatamente igual ao que jogava o Ituano.
Montevideo, Wanderers e Racing. 10 segundos.
10 segundos? Parei. O Montevideo Wanderers fez um jogo muito duro com o Boca na Bombonera. O Racing também não está num grande momento. Teve dificuldades num grupo que não era acessível, mas ele era o favorito pleno.
Ganhou jogos difíceis e perdeu jogos que seriam mais simples, em tese.
Ele se complicou com o Deportivo Táchira jogando no Cilindro de Avejaneda. Então, eu acho que é um confronto que está bem aberto. Parafraseando o nosso amigo Douglas Seconello, tem o fator buquebus. Então o Racing vai ter mando de jogo.
Não é fácil, nos dois... não. Isso não é fácil.
Na ida e na volta.
O Matias, que não fala na La Bombonera desde os 6 anos de idade. Ele se tocou nesse erro e parou de falar lá na Bombonera. Tigres e Universitário Sucre. Já teve a ida, os Tigres de Rafael Sobis venceram por 2-1, e o confronto que cruza com este é Emelec e Atlético Nacional, que abrem na quinta.
Esse eu acho que é o confronto mais equilibrado dessa fase de oitavas de final da Libertadores.
Um pouquinho mais para o Atlético Nacional, você não acha?
É, o Nacional tem a vantagem de decidir em casa, ter um time mais competitivo que o do Emelec, mas ele justamente tem jogado melhor fora de casa.
Sim.
E também vai ser... as duas torcidas visitantes vão estar em peso, tanto em Guayaquil ou em Manta, que né? Não sei aonde que o Emelec vai escolher o mando de campo, porque o Jorge Capel ainda não está concluído. Jogou alguns jogos em Manta. Mas tanto no Atanas Girardot ou no Equador, vai ter o apoio das torcidas visitantes.
Atlético Internacional abre, a disputa começa no Independência, quarta-feira às 10, a volta é na quarta seguinte no Beira-Rio.
Já teve o primeiro jogo semana passada, vitória do Tigres por 2-1 em Sucre.
Pois é.
O segundo jogo é em Manta?
Pode ser, não, o primeiro jogo pode ser em Manta, que é uma cidade próxima de Guayaquil.
Próxima... Lembra, tá pensando uma piada. Na Manta, que
lá,
eu falo?
Lá no sul, lá no sul o pessoal usa a surra de Manta, né?
Legal. Para fechar, Estudiantes e Santa Fé da Colômbia, que eu aposto num grande jogo, que ambos os times têm a cara de seus treinadores.
Eu tô com Santa Fé.
Cara, o Gabriel Milito acabou de chegar.
Tô com Santa Fé.
Ele tá pegando o pé do Doriva, só porque o Doriva jogava igual, ele não entendeu.
Vai ser uma judiação se a Taça Libertadores não tiver nunca o prazer de tocar as mãos
de Omar Pérez.
Omar Pérez, o maestro, o melhor jogador. O maior 10 do Cone Sul atualmente, um mago do futebol, verdadeiramente, estou com Santa Fé até o fim.
Pelo que jogaram na primeira fase, uma pequena vantagem para o time colombiano. Não sei se o Matias concorda.
Concordo.
Pequena vantagem para o time colombiano.
Santa Fé chega melhor nesse confronto. O Estudiantes também teve muita dificuldade, mas ambos os grupos eram bastante complicados.
Sim.
Tanto o grupo 8, o grupo 1, quanto o grupo 7.
Chico Malta, boa noite.
Boa noite, e a pá de cal do futebol brasileiro...
Não tem troféu falafel?
É hoje?
Não.
Esse é um troféu falafel, pode ser um troféu falafel.
Não tem troféu falafel.
Coisa positiva.
Não, falafel é bom.
Não, mas é um falafel bem estragado, que dá dor de barriga durante 2 semanas.
Então, troféu churrasco.
João Dória Júnior é o...
chefe da delegação.
Brasileira na Copa América. Durma com essa, Vitor Ernesto Birner.
Pra mim?
Pra mim, né? Matias Pinto, boa noite.
Já vi coisa muito mais complicada.
Seus 4 candidatos para o acesso na Série B, que começa a sexta.
Série B? Que começa...
Série B.
Santinha, que por sinal a gente fez o programa sobre a torcida coral no Som das Torcidas.
Botafogo de Daniel Carvalho.
Botafogo.
Posso te ajudar?
Bahia.
Ceará.
Bahia e Ceará. Mas o Ceará perdeu o Magno Alves, que acertou com o Fluminense.
O magnata do gol.
Maior artilheiro da atualidade.
Lulinha foi negociado também, não foi?
Sim. Lulinha pro Botafogo.
Pro Botafogo, né?
Vitor Birner, boa noite. Os seus candidatos também. A gente não falou da Série B. Começa a sexta.
Chute, né?
Trabalho de sexta, de domingo, trabalha pra caramba, não pensou na Série B.
Na divisão eu não cubro, não vejo.
Ah, não cobro.
Só quando tem time paulista.
Não tá no meu job description.
No meu job.
Ei. Não tá, não vejo. No meu quê?
Job description.
Job?
Description.
description?
Yeah. Ah,
fala logo, meu.
My job description.
Não fala nada.
My job.
Fala no Ceará. Puta. Bahia. Não, fala, não fala. Quer que eu fale os 20?
Não, tô tentando lembrar aqui. Bahia.
Ele tá simulando as
Luverdense e Paysandu. Valeu, Vitor Birne.
Valeu.
Não acredito no Papão nem no Luverdense.
Luverdense que não é mais a mesma. Leandro e a mim, com sua peita do San José. Boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior. Quarta-feira estive no clube do Palmeiras e vi Max Stanet dar adeus ao clube e deu um treino ao time de sub-14. Quando perguntado sobre o motivo de estar dando treino ao sub-14, ele falou: é só para que essa molecada lembre de mim no futuro. Isso é algo que um profissional de topo tem que fazer mesmo, serve de exemplo. Você viu de exemplo? A mim aqueceu minha semana muito mais do que esse fim de semana de decisões estaduais que, infelizmente, não vão deixar saudade. Foram estaduais bem, bem duros, na verdade. Grande abraço.
E é por isso que amanhã você estará na oficina de rádio do Sub-9.
Eu tenho que falar uma coisa de acabar. Eu estou vendo um vídeo nesse momento, o Chico Malta pode mostrar na câmera. Chico Malta fazendo stand-up pedal.
Eu não tenho ideia do que se trata e vivo muito bem.
É comédia em cima da prancha.
Leandro Amin vai desligando os microfones dele, eu adoro essa hora. São 95 titulares. Toda segunda-feira às 8 da noite e até a semana que vem. A cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay, and when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout stream's flow and the air is nice, and ride a horse along the trail.